Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amém, amém. Tá aqui Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, do versículo 4 em diante. Efésios, depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois de Gálatas, você vai encontrar Efésios, capítulo 4, chapter 4, verse 4, capítulo 4, verso 4, uma palavra do Senhor para o nosso dia, para a nossa meditação, para que possamos aprender mais de Deus, daquilo que Ele tem para nós, para a sua igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra de Deus. Há um só corpo, um só espírito, e também fostes chamados. Uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Só até aqui. Esse capítulo de Efésios para mim é tão especial, como todos na Bíblia, mas tem aqueles que eles saltam de uma forma imediata aos nossos corações, não é assim que acontece? E Efésios capítulo 4 me marcou tanto que tem até um louvor que eu não compus, eu plagiei da Bíblia. O pastor fala muito isso, pastor Samuel. Eu vou usar dessa palavra, eu plagiei da Bíblia um louvor baseado em Efésios capítulo 4, que um dia, em nome de Jesus, estarei compartilhando com os irmãos, que exatamente exprime esse texto em forma cantada, não é? Mas aqui, nós aprendemos algumas coisas aqui. E eu vou tentar ser o mais direto possível, o mais breve possível. Não quero aqui ficar enrolando, quero ser muito direto. Versículo 4. Há um só corpo. Há um só corpo. Aqui não está falando de um corpo natural, um corpo humano, de uma pessoa física. Aqui está falando corpo, que aqui nós entendemos que é a, o quê? Igreja. Jesus é o cabeça, nós somos o quê? Nós somos o corpo. Cada um, né, é um membro desse corpo. Tanto que usamos a nomenclatura membro. Só que hoje parece que esse corpo ele anda meio dividido, não anda? Você concorda comigo? Não parece que esse corpo está meio dividido? Parece que hoje cada um quer falar a sua própria língua. Nós vivemos hoje num tempo, eu quero que você medite comigo nisso. Nós vivemos um tempo que parece que existem a separação das classes em tudo. Tudo é separação. Brancos contra negros, ricos contra pobres, e assim nós vamos continuando. Veja bem, a igreja do Senhor, quando eu digo igreja, era para ser unida. Unida. Era para assembleanos, batistas, presbiterianos e tantas outras denominações que eu não vou nem me arriscar em dizer, se não posso esquecer. E sem dúvida nenhuma me esquecerei, porque são muitas, muitas denominações e eu não sei se todas realmente seguem a palavra de Deus. Mas estou me referindo àquelas que existem pessoas sinceras, honestas e que pregam a palavra de Deus, que há homens e mulheres que são maravilhosos, que pregam a palavra de Deus. Há muitas denominações que deveriam representar um só corpo. Mas o que eu vejo hoje na internet, o que eu vejo hoje nas redes sociais, você sabe o que é? É um degladiando com o outro, é um tentando vencer a guerra, é cada um tentando trucidar, acabar, matar uns aos outros. E perdemos tanto tempo com isso, Não estou me referindo aqui a combate de heresias, não estou me referindo a isso, estou me referindo a coisas E nós podemos suportar uns aos outros. E nós, muitas vezes, acabamos que ao invés de juntos perseverarmos, nós acabamos juntos nos afastando. Eu acho muito engraçado, né, na forma triste de dizer. Quando eu estou na rua andando, eu estou trajado, né, para ir para a igreja, e eu vou ser muito franco, irmãos, muito sincero. Da mesma forma como eu me visto aqui na rádio, né, da mesma formazinha que você me vê aqui, vezes de polo, vezes de camisa social, com as mangas arregaçadas, né, com as mangas no cotovelo, muitas vezes assim eu vou para a nossa congregação. Mas tem irmãos de outras denominações que quando eu passo não dão nem a paz do Senhor para mim. Não dão nem a paz do Senhor para mim. Porque me questionam, mas o pastor não está usando, né, o estereótipo de muitos, não é? Um terno, um sapato, né, um traje mais requintado, enfim. Cada denominação tem as suas regras, não é? Tem os seus costumes. E aqui não quero me referir a quem está certo e errado, para mim é questão de costume mesmo. O que a Bíblia nos pede é para andar com decência, é fazermos as coisas com modéstia, decência e ordem. Modéstia, decência e ordem. E muitas vezes nós passamos, né, no bairro onde eu moro, existem dezenas de igrejas. Só na quadra onde eu vivo, tem umas quatro. Temos batistas aqui, assembleanos de um lado, metodistas aqui no outro, e nós aqui, a comunidade missionária Igreja Alvorada. Olha bem. E tem mais outra ainda, uma outra igreja missionária, acho que é, enfim, tem outro nome, esqueci o nome agora, na outra ponta. Num raio de 100 metros, quatro a cinco denominações cristãs. Olha que coisa. E em alguns países isso aí é algo inimaginável. Tem países que nem imaginam isso. Tem países que estão com escassez de igrejas, escassez de denominações. Mas eu acho muito interessante que quando nós passamos em frente a elas, mesmo passando com a Bíblia, que ainda faço questão de usar a Bíblia, eu sei que muitos irmãos estão indo para a igreja usando o celular. Eu sei disso, tá? Não vou dizer que isso é pecado, porque eu não tenho base bíblica para dizer que usar o celular como Bíblia é pecado. Não posso dizer um negócio desse. Mas eu acho estranho, se nós temos algo impresso em mãos, né, a Bíblia impressa, por que não levarmos para a igreja? Será que realmente nós estamos vendo a facilidade de usar o celular como uma Bíblia, ou realmente estamos com vergonha de usar a Bíblia debaixo do braço, não é? Ou carregar ela. Fica essa pergunta. Não é isso que eu quero pregar hoje, mas fica essa pergunta. Muitas vezes, mesmo com a Bíblia na mão, eu com minha esposa, minha filha, indo para a igreja, indo para, né, o templo, né, fazer o culto público ao Senhor, né, reunir com os irmãos, nós vemos vários irmãos de outras denominações que não dão nem a paz do Senhor, não dão boa noite, passam com a cabeça erguida e não dão, não. Você tenta dar um esboço de paz do Senhor, o irmão finge que não ouviu, o irmão finge que não vê, ou na cabeça dele você não faz parte do corpo de Cristo. Tem muitos irmãos que estão nesse engodo, achando que só a sua denominação salva. Irmãos, isso é um problemaço. Porque imagina, vamos imaginar aqui uma denominação que tenha 100 anos. Não vou me referir a nenhuma, não vou dar exemplo de nenhuma aqui. Mas vamos dizer uma denominação que tenha 150 anos. E essa denominação diga que a salvação venha deles. Tá bom? Vamos imaginar. Quer dizer, então, que desde Atos dos Apóstolos até o dia de hoje, não houve salvação para ninguém. Somente agora para aqueles que estão naquela denominação. Não é estranho, não é absurdo? Pensa comigo, isso é absurdo pensar um negócio desse. Inimaginável. Mas tem denominações que hoje, no século XXI, hoje que nós temos acesso à informação, a estudo, antigamente, irmão, para ter acesso a estudo era difícil. Vocês são da época daquelas enciclopédias que vendiam na porta de casa? Você é desse tempo? Eu peguei o finalzinho dela. Vinha, né, os representantes, batiam na porta de casa e vendiam aquelas enciclopédias grossas, né? E eram bonitas. Tinha mapas, informações. né? E você fazia até contrato que você podia renovar, né? Todo ano vinha uma enciclopédia nova, você pagava um valor e vinha sempre renovando a cada ano as enciclopédias. Olha que coisa, hein? Eu sou desse time. Eu peguei o final dessa época. E veja como que a informação era mais restrita. Hoje nós temos informação, nós temos enciclopédias virtuais. Você pode pagar um Kindle, se você quiser. Você pode ter uma biblioteca na tua casa, no teu celular ou no tablet da Kindle, que é uma organização, um aplicativo, uma empresa que pega livros do mundo inteiro e transforma em livros online. Você paga um valor mensal e você pode ler o livro que você quiser, no idioma que você quiser, e só pagar um valor. Olha como que a informação hoje é simples. Antigamente, para nós termos uma informação, nós tínhamos que comprar um jornal na banca e bem cedinho comprar, né, o jornal do dia. Hoje está ficando cada vez mais escasso o jornal impresso, em desuso praticamente. Hoje o que nós fazemos? Você abre seu celular, você pode ler o jornal que você quiser, né? O jornal digital, a imprensa digital. Hoje está muito difícil você ler porque as notícias hoje cada vez estão mais absurdas. Você percebe que as notícias hoje estão sempre pendendo para um lado, né? Sempre para o lado liberal, libertino. Sempre com matérias tendenciosas, nós sempre falamos sobre isso. Mas aonde eu quero chegar com isso? Hoje, em pleno século XXI, ainda existem denominações que pregam que só elas são salvas. Que pregam que só elas levam ao céu. Então, os assembleanos, para eles, tem denominações que para eles os assembleanos não vão para o céu. Tem denominações que para eles os metodistas não vão para o céu, os presbiterianos não vão para o céu. Aí você vê, em pleno século XXI, tem pessoas que caem nisso. Mesmo podendo estudar, podendo ter acesso à história da igreja, ainda caem nesse engodo, nessa... Se você está em uma comunidade assim, você que está me ouvindo, está num lugar onde se diz que só onde você está é salvo, reveja teus conceitos. Porque a salvação está ligada ao nome do Senhor Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está vivo à destra de Deus o Pai, que um dia ele voltará e que ele derrama seu Espírito Santo sobre nós. E falamos em novas línguas, temos sonhos, visões, enfim, é o credo da igreja, né? A crença da igreja. Mas ok, ainda há pessoas que pensam assim. Há pessoas que até concordam com o que eu estou falando. Não, pastor, realmente Deus está operando em muitas denominações. Eu concordo, pastor. Mas aquela pessoa só puxa a sardinha pro lado dela. Ela fala com as palavras que concorda, mas as suas atitudes demonstram impiedade e as suas atitudes demonstram que ela nunca concorda com os outros. É sempre só ela que está ali certa e correta. Entramos em extremos aqui. Mas aqui a palavra diz, ó, somos a um só corpo, é uma só igreja. Que igreja é essa, pastor? É a comunidade missionária Igreja Alvorada? É assembleanos, batistas? E quem são? A igreja dos salvos, o corpo dos salvos. De todos os tempos, desde Atos capítulo 2 até os dias de hoje, aleluia. Aquele que perseverou, aquele que obedeceu, aquele que entendeu o evangelho, entendeu a escritura, aquele que viveu em Cristo Jesus e que foi salvo mediante a fé que não vem de nós, que é dom de Deus. A estes estão esperando no Senhor a volta dele. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Então há um só corpo. Há um só corpo, há uma igreja, que é a reunião dos salvos, a reunião dos santos, que estão espalhados ao redor do globo, em vários idiomas, povos, tribos, línguas e nações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há um só corpo. Também há um só Espírito. E aqui não é um Espírito com com E minúsculo, é Espírito com E maiúsculo. Então é o Espírito do Senhor. O Espírito está agindo. Deus está agindo no meio da igreja. Deus está agindo no meio de nós hoje. Deus está agindo em muitos lugares agora nesse momento. Há muitas denominações agora que estão orando por nós. Há muitos irmãozinhos que estão orando por nós. É por isso que eu digo, não menospreze o irmãozinho. Porque Deus pode usar o irmãozinho que você hoje tanto menospreza. Porque Deus usa quem quer, como quer, da forma que Ele quer. Deus opera a sua vontade. Deus opera a sua vontade em nós. Aleluia. E tem muitas pessoas que rejeitam a ação do Espírito Santo. Não, não aceito. Não, não quero, porque não foi da minha denominação, não é da nossa igreja. Não, não aceito isso. Mas Deus está operando, Deus está fazendo. Oh, aleluia. Há um Espírito que está agindo em nós. O Espírito que não precisa de passaporte. Esse Espírito está aqui agora no estúdio da Rádio Trombetas, aqui agindo. E também está aí onde você está. Oh, aleluia. É. Está aí na tua cozinha onde você está. Está no teu escritório onde você está. Está no lugar mais longe. Pastor, estou aqui na Coreia do Sul, pastor. É onde você está. Pastor, estou aqui nos Estados Unidos. O Espírito Santo está. Pastor, estou aqui no Reino Unido. O Espírito Santo está. Oh, aleluia. Aonde você estiver. E se você clamar pelo nome do Senhor, esse Espírito estará agindo. Mas, pastor, eu não sou da mesma igreja que você, pastor. Eu não sou da comunidade missionária Igreja Alvorada. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está ministrando em você. Oh, aleluia. Louvado seja o nome, esse Espírito está agindo a um só Espírito. Oh, aleluia! Esse Espírito que está agindo em nós. O Espírito que gera comunhão em nós. A comunhão que vem de Deus, a comunhão que vem do Senhor. Mas veja que nós estamos vivendo uma época de desunião. Desunião. Mas como que isso pode estar acontecendo? Nós pregamos que é um só corpo. Pregamos que é um só Espírito que está agindo. Mas há desunião. Você concorda comigo que está havendo desunião? Na igreja, na denominação que você está, você vê essas coisas? Você vê desunião? Você vê alguns membros que estão desunidos? Você, seja sincero. Se você não está vendo isso, se isso não existe onde você está, glória a Deus, amém. Que maravilha. Mas eu posso dizer que a desunião está entrando em muitos lugares. Aonde louvores são cantados, onde a palavra é ministrada, há muitos lugares que estão em desunião. É. O pastor, é por isso que muitos pastores se sentem sobrecarregados. É por isso que muitos líderes se sentem abandonados. Porque aqueles que dizem que são submissos a Deus, que também são líderes, acabam faltando culto mais que tudo, acabam não exercendo as suas funções, chegam na hora que quer, vão embora na hora que quer, chega lá no meio do culto, vai embora antes que acabe o culto. Veja, estão em desunião. Eu acho interessante que quando vai ter um filme no cinema, a galera chega antes. Tem gente que faz fila para poder ver o filme no horário. Tem gente que gosta de ver até as propagandas que passam antes do filme. E tem gente que só vai embora depois que a última letra no final acaba. Quando sobe todo aquele nome... ator, fulano de tal, produtor, efeitos especiais, né? Os créditos finais. Tem gente que fica até o último segundo dos créditos finais. Tem gente que compra pipoca até antes. E tá cara a pipoca, meu Deus, misericórdia. Mas voltando, Tem gente que compra pipoca antes, se programa antes, vai de carro antes para não pegar fila, vai e programa tudo. Mas para a igreja, meu Deus, chega atrasado, fica torcendo contra o culto. Tem gente que torce contra o culto, acredite se quiser nisso. Tem gente que chega assim, se louvou hoje aí, tô vendo que não vai ser bom, hein? fulano de tal, meu Deus. Já vi que não vai dar certo. E quando vai ser outro pregador que vai pregar? Acontece isso, tá? Meu Deus, papai. E, ó, tem gente que fala bem assim, ó. Ih, rapaz, quem vai pregar hoje vai ser fulano. Aí um já olha pro outro. Irmão, já vi isso acontecer. Eu já, misericórdia. Já vi gente no banco olhando pro outro assim. Pelo olhar eu já identifiquei. Olhando assim, fulano vai pregar hoje. As pessoas já criando divisão no meio do culto. Mas veja, é um só corpo, é um só espírito e há desunião. Porque as pessoas, os irmãos, não estão entendendo essa palavra. Eles acham que o culto, a comunhão, tem que ser da forma deles. Tem que agir conforme eles pensam, eles agem. Não, não, não. E não! Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que aquele que é o dono da igreja é Jesus. E ele opera em todos nós. Ele opera desde o homem simples até aquele que tem mais cultura. Veja, se você vai na igreja para ver o louvor de fulano e a palavra de ciclano, você está em descomum acordo com essa, você não está em comum acordo com a palavra. Porque até o irmão mais simples tem uma palavra de Deus para você. Até a pessoa mais inculta, a pessoa que não sabe nem ler, mas tem graça de Deus, tem poder de Deus. Deus pode usar, Deus usa ela, usa ele, usa na sua simplicidade. Usa naquilo que ela sabe, naquilo que ela conhece. Não menospreze ao Espírito que está fazendo. Irmão, o Espírito é o Espírito que coordena o culto. É o Espírito que vai ministrando na igreja. É o Espírito que vai fazendo. Vamos parar com isso de chegar no templo e começar a ficar julgando. Já começamos ali se auto-boicotando. Se a palavra anda mais 5 minutos para frente, meu Deus, nossa, enfadonho não, porque se está passando 5 minutos, porque Deus quer falar alguma coisa conosco. Muitas vezes, claro, o canal é imperfeito, o vaso é imperfeito, mas Deus está permitindo para mexer com a gente, quebrar nosso orgulho, quebrar o nosso ego, quebrar os nossos protocolos. Claro que o culto é feito com razão, obviamente o culto é feito com racionalidade e com razão. Tem hora para começar e hora para terminar. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, aí o negócio pesa. E nós esquecemos que quem está no meio da igreja é o Espírito, ele que coordena tudo e nada foge do controle dele. Oh, aleluia. No final das contas, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Eu tenho que andar aqui, né? Senão eu vou ficar só no corpo e no espírito aqui. Como também fossem chamados, oh aleluia, a um só corpo, um só espírito, uma só esperança da vossa vocação, uma só esperança, uma só esperança. A esperança do chamado que Deus te chamou, do propósito que Deus te deu. Qual que é o propósito? Hoje, pastor, tem todo um negócio de propósito no YouTube. Qual o seu propósito? Descubra o seu propósito. Já está na Bíblia o seu propósito faz tempo, irmão. Seu propósito é mortificar a sua carne e viver para Deus. É isso aí. É viver para aquilo que Deus te chamou. Simples assim. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, me dá paciência, meu Pai. Uma só esperança. Aonde está a sua esperança, irmão? Esperança de quê? É no pregador? É expresso o quê? Do louvor? Do worship da igreja? É expresso do quê? Da oratória? É expresso do quê? Do tempo presente, das circunstâncias da vida? Oh, meu Deus. Uma só esperança da vossa vocação. Você foi chamado para quê, meu irmão? Você foi chamado para quê, minha irmã? Eu te faço a pergunta hoje. Para que você foi chamado? Para quê? Para servir ao Senhor. No dia bom, no dia ruim. No dia da alegria, no dia da tristeza. É que nem os votos que o pastor faz lá quando faz casamento. Prometo amar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na pobreza, até que a morte nos separe. Não é isso que faz no casamento, muito Deus? Esse voto que faz? Que eu já sei de cor? Oh, meu Deus, nós somos chamados. Chamados para estar com Cristo. Seja na circunstância que for. Ah, mas tem gente que está depositando esperança no homem. Aí, meu irmão, a queda é fato. Se você esperar no homem, meu irmão, o negócio fica feio. Todo mundo que eu vi na minha vida, e olha que eu não vivi tanto tempo ainda, hein? Todo mundo que eu vi que depositou confiança no homem caiu feio. Eu já vi gente que saía com gente que tinha intimidade com o pastor, intimidade, tipo pai e filho, filho e pai. Mas aí, meu irmão, deu um tempo, ó, tchau e benção, a pessoa abandonou. Porque se decepcionou com o homem. É. Já vi muitos abandonando ministérios por quê? Por decepção. Oh, meu Deus. Oh, meu pai, por quê? Depositaram a esperança no homem. Pessoas que nunca mais voltaram para a igreja porque continuam olhando para o homem. Na verdade, essa é a proposta dos desigrejados. Não, meu negócio é ficar em casa. Meu negócio é louvar em casa. É eu e minha família aqui. Mas o que eu falei ontem aqui, irmãos, como que nós queremos viver em comunhão no céu? Que no céu nós vamos viver em eterna comunhão uns com os outros. Como que nós queremos viver a comunhão no céu se nós não vivemos nem aqui na terra? Faz sentido um negócio desse? É que nem o Daniel aqui. O Daniel tá aqui do outro lado, aqui na França Imóveis, né? Eu chego, não. Eu amo o Daniel, mas eu não quero ir pra igreja com ele, não. Não, não. Eu fico em casa e o Daniel fica na igreja. No céu a gente se reencontra. Que negócio é esse? Ah, não. No céu tá beleza. Aqui não? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Oh, meu Deus. Coloque a sua esperança naquilo que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou? Opa, é o suficiente. O Senhor morreu na cruz por mim. É o suficiente. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. Porque Ele me chamou. Ele me vocacionou para um propósito. De amá-lo, de adorá-lo e propagar o seu nome para todo, até enquanto eu viver aqui na terra. Aleluia! Mas vamos continuar que o texto aqui continua. Há uma só esperança. Um só Senhor. Um só Senhor. Senhor é que é domínio, né? É que tem um senhorio. Senhor, dono de terra. Senhor, dono de um nome, de um sobrenome. Senhor de muitas posses. Quer dizer, então, que nós temos um só dono. Um só dono. Um só dono. Mas não é isso que nós temos visto hoje em muitas denominações. Não é isso que nós temos. Infelizmente, não é isso que nós temos visto. Na palavra do Senhor, no Novo Testamento, diz que existem dois senhores. Jesus faz essa comparação. Há dois senhores. Quem são esses dois senhores? Você lembra? É Deus e o diabo? Não, né? É Deus e os falsos deuses? Não, também não. É a Deus e a... E quem? O outro? Fala comigo aí. Mamon. Mamon é quem? Vamos lá, você que sabe, vocês que são inteligentes de Bíblia, hein? Dinheiro. Jesus dá nem o senhorio pro diabo, não. Ele fala quem é senhor, o dinheiro. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. Há um só Senhor, mas tem muita gente agindo como se... Age falando que age em nome de Deus, mas na verdade a sua vida é baseada no dinheiro. Só pensa em grana, só pensa em money. É igual a música do Aprendiz do Roberto Justus, a série. Money, 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 money. Dinheiro, 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 dinheiro. Vivem de forma... Vivem na sua denominação, na sua igreja, só luxuosamente, só querem saber disso. É só prosperidade, é só bênção. É só vitória, é só vitória, não é? Tem a música, é só vitória, é só vitória, é só vitória. É. Não, o nome de Jesus só é um apetrecho, o nome de Jesus só é um detalhe na pregação. O negócio é Deus te abençoar. Tá vendo como que eles não seguem, muitos não seguem isso? É um só Senhor. E não é mamon. Porque Deus não divide glória com ninguém. Senhor Jesus. Aleluia. E ele não divide sua glória com dinheiro, com nada. Não, 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 não. Ele é Senhor e ponto. E você? Está colocando sua fé onde? Em qual Senhor? Você está servindo quem você está servindo? Porque hoje nós vivemos numa geração extremamente consumista. Extremamente mesmo. Coloca extremo aí ao máximo. Vivemos em uma geração extremamente consumista. E tem muito crente no meio, hein? O guarda-roupa tá cheio de roupa, mas quer comprar mais um porque... Lá no feed do Facebook ou do Instagram, tá falando assim, ó, mais uma roupa pra você comprar aqui, hein? Tem 300 sapatos, 400 sapatos, quer comprar mais um. A Bíblia nos manda viver com modéstia, né? Ó, não confunda modéstia com pobreza, não. Deus quer que a gente viva bem, quer sim, com certeza. Ele quer suprir. Mas a pergunta é, pra que eu vou comprar mais uma se eu já tenho o suficiente? Ei, talvez você tenha roupa que você não usa há anos. A roupa tá guardada, tem roupa que tá lacrada ainda. Tem roupa que tá lá... Gente, ó, não é que Deus tá me revelando, não. Mas eu sei que tem gente que tá me ouvindo. Que tem roupa lacrada, nunca usou. Tá no zíper ainda. Tá em volta. Tem anos que tá em volta. Nunca usou. Comprou, não usou. Eu sei que tem muito sapato aí de gente que tá ainda na caixa. Novinho, com a etiqueta ainda. Não é que Deus tá me revelando, não. Deus tá dando impulso aqui, com certeza. Mas eu tenho certeza que tem gente que tá assim, hein? Olha... Tem gente que tem 300 relógios, 301 tá guardado ainda, nunca usou. Irmãos na igreja passando necessidade. Aí fala assim, eu te amo, Senhor, eu amo, Senhor. Aí, qual que é os dois mandamentos? Vamos lá, vamos lembrar os dois mandamentos, povo? Vamos lembrar os dois mandamentos? Amar o Senhor teu Deus e o segundo, vamos lá, vamos resumir aqui. Amar teu próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. Não falo isso pra minha vanglória, não. Não falo pra minha vanglória. Não falo pra minha vanglória. As roupas que nós temos lá em casa, nós não acumulamos. Graças a Deus. Não acumulamos. A gente compra, a gente usa, tá bom? E fazemos doação. E não fazemos doação de roupa surrada, não, hein? Porque tem gente que ouve isso. Ah, não, vou pegar minhas roupas surradas, rasgadas lá. Toda cheia de furo. Parece que foi metralhado. Parece que foi na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Levou um monte de tiro. Aí quer dar pra doação. Não faz isso não, hein? Isso é pecado. Não fica dando resto não, hein? Não dá resto pros outros não, hein? Roupa metralhada não. Se for dar, dá um negócio direito. Leva pra alguém que costura, deixa bonitinha a roupa, deixa no trinque, lavadinho. Aí você dá pra alguém. Não vem com história pro meu lado não. Não vem com história pro meu lado não. Tem muita gente precisando. Vão parar de consumismo, irmão. Vão parar de consumismo. Eu sempre peço o seguinte, nós vivemos no capitalismo. Mas eu digo uma coisa, capitalismo desenfreado, meu irmão, também leva pro inferno igual a libertinagem da esquerda. Tem muito cristão que prega capitalismo. Meritocracia, verdade, tem meritocracia sim. Mas se não vigiar, vai para o inferno com dinheiro e tudo. Com meritocracia e tudo, porque está dando valor às coisas da terra. Eu quero fazer o que Salomão falou. Senhor, eu não quero nem ter muito para que não venha me esquecer de ti, nem pouco para que eu venha roubar e blasfemar. Não quero isso, não. Eu quero ter o suficiente. Ele sabe, porque ele se perdeu. Salomão teve tanto que se perdeu. Viveu uma vida terrível, nada a ver com seu pai. Uma vida terrível. Leia lá o que Salomão fez na Bíblia. Leia o que Salomão fez, você vai ver o quão terrível foi a vida dele. Em adoração a outros ídolos, a casamentos que Deus não queria, enfim. É, Senhor. E a gente quer pregar um negócio, uma coisa, e Deus manda a gente para outro caminho. Ô, Senhor, vai falando com o teu povo, meu Pai. Não é uma pregação que as pessoas, né, é uma pregação que muitos gostam de ouvir, mas nós temos que pregar. O evangelho é isso. Nos ensina a sair da nossa zona de conforto, muitas vezes. E nos faz ver erros que nós estamos cometendo, erros podem ter, até ser pequenos aos nossos olhos, mas de pequeno em pequeno, meu irmão, o negócio fica incontrolável, uma bola de neve, uma bola de neve. Uma só fé. Não é duas fé, não é três fé, quatro fé, é uma fé só. Mas tem gente depositando a fé em outras coisas. Como eu acabei já dando gancho, né? Deposita fé no tempo presente. Deposita fé no partido político. Deposita fé em um homem. Não. A nossa fé somente está em Cristo Jesus. Porque ele sim, ele não erra. Ele não decepciona. Ele não entristece. Ele não nos deixa. Não nos deixa. Não nos deixa. Ele sempre está conosco. Ele sempre está nos auxiliando. Ele sempre está nos ajudando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só batismo. Irmão, eu conheço algumas pessoas que já foram batizadas umas 10 vezes. Oh, meu Deus do céu. Não estou me referindo àquelas denominações que são antibíblicas, sectárias, né? Que a pessoa vem para uma denominação bíblica e realmente, né? Se a pessoa não entendeu o que foi feito ali, tem que realmente... É bom batizar de novo, realmente, nesse caso sim. Mas agora, foi batizado na Batista que prega o evangelho? Não, foi para uma outra igreja? Não, batiza de novo. Batiza de novo. Já vi gente que foi 4, 5 vezes. É, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Um só batismo, irmãos. O batismo é um ato público daquilo que o Senhor já fez no seu coração. É um ato público daquilo que o Senhor está fazendo e já fez no teu coração. Você já mortificou a tua carne, entendeu que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Você entende que um dia ele voltará com poder e glória. Aí você não compreende, o Senhor já me mortificou, o Senhor já me transformou, está me transformando. E aí você vai lá e... Agora eu quero expor o que Cristo está fazendo em mim aqui dentro. Eu quero expor para as pessoas que eu estou mortificado. E quero viver para Deus. Oh, aleluia. Um só batismo. E aqui eu quero encerrar. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, por todos e em todos. Aleluia. Um só Deus. Um só Deus. E por que nós muitas vezes vivemos nossa vida e nós vivemos como se isso não fosse real? Nós muitas vezes vivemos a nossa vida como se Deus não existisse. Nós falamos de Deus, pregamos de Deus, mas quando chega a adversidade, quando chega o problema, quando chega o dia mau, nós esquecemos de Deus. Nós trocamos pé pelas mãos, falamos coisas que não devemos, pensamos coisas que não deveríamos, tomamos ações que não são boas. Nós falamos de Deus, mas na prática esquecemos que temos um Deus. Falamos muito, mas será que estamos vivendo realmente que nós temos um Deus? Um só, que esse Deus guia a nossa vida, que esse Deus está no controle da nossa vida, que Ele tem o melhor E quando eu digo que ele tem o melhor, não é o melhor nossos olhos dão, tá? Porque essa frase foi muito deturpada. Deus tem o melhor. Muitas vezes o melhor de Deus vai afrontar a minha carne. É. O melhor de Deus, muitas vezes, vai tirar aquilo que eu gosto. O melhor de Deus vai tirar, desculpa a expressão, a chupeta da minha boca. Deus vai tirar aquilo que eu acho que é bom, porque ele sabe que na verdade está fazendo mal para mim. Na verdade, muitas vezes, o melhor de Deus vai fechar portas. O melhor de Deus vai quebrar com o meu ego. O melhor de Deus vai quebrar o meu orgulho. O melhor de Deus vai me fazer rever conceitos e valores. O melhor de Deus vai fazer eu voltar ao primeiro amor. O melhor de Deus vai me fazer aprender a perdoar aqueles que me fizeram mal. É um desafio, né? Perdoar aquele que te fez mal. Perdoar aquele que te denegriu. Aquele que te processou. Aquele que até mesmo te abusou. Perdoar não é amnésia. Perdoar não é denunciar. Perdoar é se autoliberar da dor, da amargura. É dizer ao outro, eu decido a partir de hoje que eu estou livre das suas ofensas e do mal que você fez para mim. Viva a sua vida, eu orarei por você, crendo que Deus pode transformar você. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há um só Deus. Deus de comunhão. Deus de intimidade. Deus que opera no meio do seu povo. Você entendeu essa palavra de hoje? Você compreendeu esta palavra de hoje? Há um só Deus na sua vida. Comece a viver de fato, crendo nisso e agindo sobre isso. Nada foge do controle do nosso Deus. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Que você possa ser moldado pelo Senhor nesse dia mais uma vez. Ao começar por mim, que acabei de pregar essa mensagem. Ao começar em nós, ao começar em mim. É Deus que está agindo no meio da sua igreja. Fique atento nisso. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com as coisas que você diz. Porque talvez aquilo que você acha que não é de Deus, é o próprio Deus tocando na tua ferida e te fazendo rever conceitos. Te fazendo ser uma pessoa transformada. Que Deus te abençoe nesse dia. Que o Senhor te abençoe. O Senhor ministre em você a sua vontade e seu querer. Que a vontade dele esteja acima das tuas vontades. Que o seu amor seja sobre você, sobre a tua casa. Creia nesta palavra hoje. Há um só Deus. Pai de todos, sobre todos, em todos. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor e uma só fé.